Olá, eu sou Montanha e você está ouvindo o Fecha Tag. E o nosso convidado de hoje é o Demian Borba. E aí, cara, tudo bem? Como é que você tá?
Fala, Montanha. Beleza, e você?
Cara, tô ótimo, mano. Pô, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite aqui pra bater um papo comigo. Muito obrigado mesmo, você aceitou muito rápido. Eu dei sorte também. Eu falei com você, você respondeu mó rápido e ainda falou assim, ah, eu tô livre essa semana que vem. Aí eu falei, nossa. E aí, eu dei sorte mesmo? Dei sorte?
Não, com certeza. Essa semana é uma semana de transição, depois de quase 6 anos de Adobe. Eu tô começando um trabalho novo numa empresa nova. Semana que vem, então, eu tirei essa semana pra organizar a vida, botar tudo em ordem. Tá uma bagunça aqui ao redor. A câmera desistiu também de funcionar, a câmera boa, então eu tô com qualidade inferior aí à sua produção. Mas na próxima conversa eu vou chegar no mesmo patamar.
Pra se situar aí, você tá... Pô, fala aí, você tá nos Estados Unidos, né? Você tá...
Isso, eu tô... Eu tô no norte de San Diego, aqui, que fica no sul da Califórnia, que é a cidade mais pro sul da Califórnia, numa cidade chamada Carlsbad, que é pertinho da praia. Para quem me acompanha, assim, amigos também sabem que eu amo surfar, então eu tentei de tudo vir para esses lados. As melhores ondas estão por aqui. Então, consegui, pela Adobe mesmo, nos últimos 2-3 anos virar remoto. Tô remoto desde então. E nesse trabalho novo, também tô remoto para não ficar longe das ondas, ficar aqui perto, né? E também procurar um pouco mais de qualidade de vida, né? E para quem não sabe o que eu faço, eu sou Product Manager, gerente de produto. Há muitos anos já, na Adobe, fiquei à frente de um app chamado Adobe XD por muito tempo. Principalmente agora no final, eu estava bem focado em contato com desenvolvedores, então eu estava à frente das APIs de desktop, as APIs de cloud, que são as primeiras APIs de cloud documents que a Adobe vai ter, que já teve, né? Nunca teve nenhum documento, seja do Photoshop, do XD, do Illustrator, nunca puderam ser acessados via endpoints na cloud. Então esse foi o último projeto que eu fiz antes de sair. E vai ser lançado aí mais pra frente no final desse ano. E fiz também várias explorações legais com VS Code, com Code Snippets, criei um spec novo para Design Systems, que foi um desafio legal, bem cara. Bacana também. E é isso, 40 anos de idade, amo surf, amo praia, amo minha família e adoro contribuir aí pra quem precisar, quem tiver dúvida, quem quiser conversar, só entrar em contato.
Que isso, cara. Acho que eu vou começar a praticar surf também. Você tem 40 anos, eu tenho 32, tô com triplo de cabelo branco aí, cara. Que isso.
Não, com certeza. Eu vi que vai ter uma piscina de onda aí perto de você. Eu vou muito numa piscina de onda no Texas, que é uma onda fantástica. E eu vi que vai ter uma em São Paulo agora. Só que pra você surfar a onda, você tem que ter um terreninho, e o terreninho começa em 3 milhões de reais. Eu falei, não vai dar. não vai dar.
Que beleza. Pô, e você comentou que você foi pro sul, né, da Califórnia, que você falou? E aí foi por conta de trabalhar remoto, né? E foi por conta da pandemia que você teve essa...
Não, foi antes da pandemia. Eu mudei pra cá em 2018. A gente morava no Vale do Silício, né, desde 2015. Eu, minha esposa e hoje a gente tem 2 filhos, uma menina e um menininho, e aí eu sempre quis mudar para perto das ondas, como eu falei, né? E ter uma qualidade de vida, porque no Vale do Silício muita gente acha que é uma coisa super glamurosa e tal, mas tudo é muito caro, muito o cenário de crescimento de crianças é um pouco pesado demais, no sentido de que todo mundo tem que ser super, sabe, bem na escola e acaba exigindo muito. Um dos maiores índices de suicídio de adolescentes e tá ali no norte da Califórnia. Então eu falei, vamos tentar viver um pouquinho mais light, mais perto da natureza, perto das coisas que realmente importam, né? Aí, 3 anos atrás, eu consegui mudar pra cá e não penso em sair mais.
Pô, que legal, cara. Então a gente pode dizer que você trabalhava remoto quando não era modinha ainda.
Não, é verdade. Eu consegui, na época era difícil conseguir. Agora tá mais fácil, né? Muitas empresas estão... E não foi nada fácil. Pra mim foi um processo muito longo, assim. Porque a Adobe tem escritórios enormes, estão investindo mais em escritórios. Então, pra eles queriam mais gente nos escritórios. Então, conseguir o trabalho remoto foi bem difícil, mas consegui.
E pessoalmente falando, assim, você... Como é que foi se adaptar pra trabalho remoto? Em casa mesmo, assim, porque isso, filhos, isso. Tem filhos, esposa, como é que foi?
É, não, na época da pandemia que as escolas estavam fechadas era realmente impossível, assim, era caos, a gente tava super esgotado, a minha esposa é programadora também, software engineer numa empresa aqui, então ela também precisa de concentração, ficar quieta, e as crianças pra cima e pra baixo, ficava bem difícil mesmo, mas hoje, há 3 anos já fazendo isso, eu posso dizer que eu sou muito mais produtivo, não tenho que ficar uma hora para ir, uma hora para voltar, que eu levava antes lá quando eu morava no Vale do Silício. Trem, skate elétrico e caminhada, sabe? Era um processo bem longo. E agora eu levanto, né? Faço os meus exercícios, café, babá, já sento aqui e já estou trabalhando. Então eu consigo fazer bem mais. Então, assim, tem um lado ruim do trabalho remoto que eu acho que as pessoas acabam misturando muito, né? O trabalho normal com a vida pessoal. Então acaba. O trabalho remoto acaba facilitando essa... Você não pode... Não é tão fácil você desconectar como era antes no escritório.
É, se é possível assim, né? Talvez no seu caso... Não sei como que é no seu caso, mas se é possível é bom ter um lugar separado e tal, né?
Ah, com certeza.
Você tem inclusive um lugar separado do escritório da sua esposa também?
Sim, no começo, quando eu mudei pra cá, a gente tentou ficar lado a lado. Na primeira semana a gente falou, não dá.
Já deu ruim.
Porque eu tinha as minhas reuniões, ela tem as reuniões dela, aí você fica ouvindo, assim, é um trabalho que exige muito, tanto product management quanto software engineering, você sabe, precisa de foco, precisa de silêncio, né?
Sim.
E se você tiver esse barulho extra, fica uma coisa totalmente impossível. Aí, hoje ela tá numa outra sala, lá eu tô aqui, e assim, com essa separação tem funcionado muito bem.
Legal, cara. Pô, eu fico feliz aí, eu não tinha perguntado isso mais pra você, acho que da última vez que a gente conversou, ela tava, ou tava no começo, tava... Tinha acabado de migrar na carreira,
pois
alguma coisa do tipo, né?
É. Então, não, a história dela é super bacana. Ela se formou em design, só que ela sempre foi muito de jogar videogame, de criar, de desafio, assim. E eu nunca fui muito de videogame e tal. Então eu falei, pô, tem um software engineer aí dentro, né? Ela sempre gostou muito de desafio, de pensar, jogo de, sabe, de lógica. Aí ela, como a gente veio pra cá em 2015... E só eu podia trabalhar, por causa que a gente... Naquela época a gente não tinha green card ainda. Ela tinha que fazer alguma coisa. Então ela decidiu estudar programação. Ela ficou 4 anos e meio estudando programação. Fez vários cursos.
Legal.
E há 1 ano e meio ela está trabalhando já super, super full time, super curtindo. E com os estresses normais de programador, né? Que um dia você está nas alturas, um dia você está no fundo do poço.
E ela foi pro... Eu lembro que você comentou... Eu sou front-end. Ela foi pro lado de front-end lá ou...
Sim, ela tá mais
stackzão,
no front-end. Ela front-end, tá mais...
Da hora.
Os cursos todos foram bem JavaScript, né? Então, tanto front quanto back. Mas ela foi mais pro front. Ela tá numa empresa hoje chamada Rocket... New Rocket, que é uma empresa que presta serviços para uma outra gigante que chama ServiceNow, aqui nos Estados Unidos. É uma empresa que... Tudo que tem controle de tickets, processos, eu acho que é maior, uma das maiores do mundo, assim. E várias empresas, Adobe usa, Google usa. Só que o out of the box, o sistema que eles têm é muito, muito cru, assim, muito feio, assim, sabe? Então, essa empresa que ela trabalha customiza os portais, então faz o front-end ficar 10 vezes mais dinâmico, mais funcional, mais rápido. Usa muito lá o single page application para acelerar as coisas, e ela tá super curtindo, só que ela tá usando mais Angular, ela estudou muito React nos cursos lá, mas essa empresa, por causa da ServiceNow, eles usam mais Angular.
Tem bastante mercado, né, cara, para tudo. Eu vejo muito React, assim, mas eu tô na minha bolha também, né, então...
Eu vi que o Vue também tava passando, né, em popularidade, então... Isso acho que nunca vai passar, né? Na época que eu trabalhava como evangelista de desenvolvedores, na BlackBerry era o Angular 1.2, 1.5.
1.5.
Nem existia a React ainda. Todo mundo quando viu aquela bagunça, né, de JavaScript com HTML, falou que coisa maluca, não vai funcionar nunca. E olha o que deu, né?
E seu background é de flecheiro, né, cara? Você era dos tempos do Flash aí, né?
Pois é, não. Como eu falei, eu tenho 40 anos de idade, dos meus 19 até os 26, 27, 28, foi Flash dia e noite, assim, desde o Flash 3, até o ActionScript 3, né, que veio ficar super poderoso. Isso que foi legal, sim, nessa época agora que eu tava na Adobe, criando a comunidade de esse ecossistema de desenvolvedores e as APIs de desktop e as APIs novas, foi legal reviver essa coisa de criar uma comunidade, trabalhar com o desenvolvedor, trabalhar com o cara que faz os plugins, com times que fazem serviços que precisam conectar com o serviço da Adobe. Então foi muito legal reviver isso, porque a comunidade de Flash era, eu não sei se você lembra, mas era muito, muito ativa, assim, né?
Muito, cara.
Muito, muito, muito
boa. E, ó, boa, os assim. Melhores, parte dos melhores desenvolvedores que eu conheço hoje, de pessoas também, vieram desse mundo do Flash, cara. Muita gente boa, velho. Muita gente boa. E tinha uma parada que eu achava da hora do Flash, que assim, eu conheci muita gente do Flash na época que eu trabalhei em agência. Uhum. Então, teve uma galera que, é óbvio, os que, por isso que eu falo que são gente muito boas, porque eu acho que os desenvolvedores Flash que não se adaptaram, morreu, ficou lá, foi fazer outra coisa e tal. Os que se adaptaram viraram ótimos profissionais, cara, porque a maioria dos que eu conheço, eles, boa parte deles viraram front, né, por conta de ser uma coisa de UI, né, de você trabalhar com UI mesmo. E, cara, eu tem muita gente que eu conheço que veio do Flash, do ActionScript, que são muito boas, cara, que são muito bons profissionais, gente boníssima. Uma coisa que eu lembro que era da hora do Flash, e todos que eu converso, assim, não sei se você também gostava disso, mas tinha aquele FWA.
Ah, sim, com certeza.
Que melhor era o sonho, era o Oscar dos Flash. Não era?
Não, com certeza, com certeza. Até vi que eles estavam ou vendendo ou terminando esse ano. Eles estavam meio que parando isso aí agora. O FWA tava acho que ia ser vendido ou separado.
Você conheceu um cara chamado Zé Fernando?
Sim, opa, o Zé, da Firstborn, lá de Nova York.
Da Firstborn. Uhum. Agora ele trabalhava, nem lembro mais. Ele trabalha em outro lugar agora, mas ele fez muita coisa na Firstborn lá.
Eu visitei ele lá. Na época que eu morava no Brasil, eu organizava, não sei se você participava desse mundo de Flash, mas eu organizava os Flash Camps, que foram os primeiros do Brasil. Então eu fiz 3 anos de Flash Camp no Nordeste e depois ele cresceu e virou Adobe Camp. E veio toda essa galera, assim, sabe, do Flash, veio o pessoal da Adobe, dos Estados Unidos, então foram eventos muito legais e o Zé foi um que eu convidei já bastante, assim, só que como ele não podia sair de Nova York naquela época, acabou não rolando. Mas a comunidade era muito, o Flash era muito, era um canvas branco, né, então você podia criar não só a UI do jeito que você quisesse, mas toda a funcionalidade, toda a forma do que o componente ia se comunicar com o back-end e tal, da forma que você quisesse, então era muito libertador. Então o Zé, esse pessoal, lembra que o Zé fez as bibliotecas de Twinning há muito tempo atrás.
Ele criou uma biblioteca super utilizada, né, cara?
Então assim, era muito, muito um canvas puro, limpo, então você podia fazer o que você quisesse. E eu lembro como a comunidade se unia para compartilhar isso. Não tinha essa coisa de, tem que ser isso, tem que ser aquilo, assim, sabe? Não tinha tanto, eu acho que, protecionismo, assim, de a minha é melhor que a sua, sabe? O meu framework é melhor que o seu. Era muito de vamos junto compartilhar e a coisa... Eu lembro que eu comprava CD não é nem DVD ainda, CD na Paulista, com vários SWFs, né, que tinha de uhum. várias coisas diferentes, várias animações diferentes.
E você usou aqueles programas que faziam uma quase que uma engenharia reversa no SWF para transformar em FLA? Então,
com certeza, com certeza. Não só para transformar em FLA, mas para você poder inspecionar ele e pegar alguma coisa específica que você queria, uma música. Tem um passado negro aí na ficha.
Que isso, bons tempos, cara, bons tempos. Pô, o Zé, cara, eu conversei com ele também lá no Dev na Estrada, né, faz um tempo também, e ele, quando eu fiz a faculdade, eu sou formado em design de interface pelo Senac.
Oh, que legal.
Eu entrei em 2006, cara, tô velho também. 2006, eu entrei em 2006 e um ano anterior, o Zé era do mesmo curso de um ano anterior do meu.
Olha.
Do ano, um ou dois anos anteriores, assim. Acho que ele era o primeiro. Era um curso relativamente novo. E ele era a primeira leva de formados daquele curso, assim, que ia se formar. E o cara era legal, foda desde aquela época, mano. Pra você ter uma ideia, todas as disciplinas, todas não, mas a maioria delas, usavam o trabalho dele como exemplo, assim, tipo, a gente vai fazer um trampo. Cara, era 2006, meu primeiro semestre eu tive aula de fotografia. E eu lembro que o projeto era, a gente ia fazer um projeto no final, né, sobre fotografia. E aí a professora mostrou um trabalho do Zé, que foi o trabalho dele de projeto de fotografia. E ele fez um stop motion, não sei se chegou a ver isso, dele acordando, indo trabalhar e voltando pra casa. Tipo, ele fez um stop motion em 2006, cara. Ele criou um vídeo stop motion todo o dia dele inteiro fotografado, assim. Mano, caramba. Foda.
Não, ele é sinistro. Acabei de ver aqui no LinkedIn, ele tá na Work & Co. lá em Nova York.
Work & Co, exato.
Que é uma agência muito boa também, com foco bem bom em produto. Tem vários brasileiros lá, né? E assim, de novo, super qualidade lá em cima, assim. Sabe aquele cara lá?
Eu conheci também o Rafael Rinaldi, que também trabalhou com o Zé, foi para o Work & Co. também, agora ele mudou de trabalho, mas tá lá em Nova York também. Cara, pessoas incríveis, assim.
A gente se fala até hoje. Eu falei com o Rinaldi agora, essa semana, com essa minha saída da Adobe. Ele tá na Better.com, né? E tem o Bruno Ribeiro, que tá na Disney. Tem tanta gente. Tem o Cássio, que tá na Microsoft. Tem tanta gente que veio desse mundo de Flash que a gente ainda
sabe. O Cássio é o Cássio Zen?
Isso.
Boa, manjo também. Cara bonzão de React também, cara.
Fez um livro e tudo, né? O Cássio trabalhou comigo, eu tive uma agência em San Diego em 2010, 2011, e ele foi um diretor de tecnologia lá comigo. Assim, nunca mais eu tenho empresa nesse... Eu trabalhava em agências, né? Várias agências, e eu caí na... Que eu era programador Flash, depois virei diretor de tecnologia naquela agência e tal, aí eu comecei a falar, putz, eu sei fazer esse negócio, por que eu vou ficar dando dinheiro pra essa agência se eu posso rodar um business? E foi a maior assumption, né, que eu tive de da linha errada, né? Porque você ser dono de empresa é muito difícil. Você tem que ir atrás do cliente, você tem que cobrar o cliente, você tem que fazer várias coisas de estratégia, que tem muito relacionado ao produto também, de product management, mas o dia a dia de um dono de empresa é assim, você saber fazer não quer dizer que você vai ser um bom dono. Sabe, eu penei muito, Sim. Assim, penei muito. Tem que ter um pouco de dureza, tem que ser um pouco, não digo sacana, mas tem que ser frio e calculista, vai. Se você for muito bonzinho, você vai ser engolido.
Tem que ter o lado humano, óbvio, mas tem que ter o lado negócio, né, cara? Senão...
Claro.
O mundo real não é feito de flores, né, cara? É complicado, né? É a realidade, né, cara?
É verdade.
E essa experiência que você teve foi aí fora mesmo, de abrir empresa e tal?
Foi em San Diego, foi em 2010, 2011, foi bem naquela parte da crise dos Estados Unidos, estava bem feia a coisa da economia, conseguir clientes, mas foi legal, o Cássio trabalhou comigo aqui um tempão, e aí a gente, chegou uma hora que começou a sair um, sair o outro, não sei o que lá, oportunidade, sabe, não estava rolando muito trabalho, aí eu fui para um hackathon em Las Vegas, 2012, com um desenvolvedor que estava comigo. E era um hackathon enorme, 3 mil pessoas competindo e tal, da AT&T. E a gente ganhou o hackathon. Foi assim, eu tava, sabe, super estressado com a empresa. E aí, de repente, a gente foi lá e ganhou o negócio. E aí a BlackBerry viu aquilo e me contrataram, me ofereceram uma vaga para ser evangelista de desenvolvedores. Em 2012, aí eu aceitei. E aí que eu entrei nesse mundo corporativo. Mas foi bem legal, bem, bem interessante.
Pô, que legal, muito legal essa experiência aí de abrir empresa e tal. E você não pensou, tem muita gente que trabalha fora e pensa em terceirizar o trabalho, cara. Você nunca pensou nisso? De, tipo, já que você é brasileiro, tipo, pegar algumas pessoas no Brasil, a mão de obra mais barata e tal, e fazer as coisas. Cara, você não chegou a pensar fazer isso?
Sempre pensei, mas na Adobe era assim, legalmente é muito complicado, né? Todo código que eu toco... por lei, é da Adobe, enquanto eu tiver empregado com ela, assim. Então, é bem complicado, assim, você ter algo por fora. Mas eu fiz várias coisas por exemplo, eu fui autor do Lynda.com, do LinkedIn Learning, então eu consegui gerar receita de outras formas. Mas em relação a...
Cara. Desculpa, você me intrigou um negócio.
Mas em relação a ter o próprio negócio, agora que eu saí, ano passado meu filho... Ano passado? Foi ano passado, Meu filho passou por ele tem 2 anos hoje, e ele passou por uma doença muito rara, assim, ele tá curado hoje, e foi, assim, bem transformador pra gente, e a doença se chama Kawasaki Disease, foi super estressante, e quando ele saiu dessa, eu falei, eu vou fazer alguma coisa pra devolver pro mundo alguma coisa de positivo. E desde então, eu comecei a fazer um projetinho paralelo, assim, que vai ser lançado nos próximos meses, o interessante é assim, eu tô usando mão de obra brasileira, né, um programador brasileiro, que foi muito difícil de encontrar, porque hoje em dia, quase todo mundo que é bom, até, nem todos, até os mais iniciantes, os caras não tão, o mercado brasileiro não consegue absorver eles, porque rapidinho os mercados internacionais estão contratando esses caras. Então, assim, na universidade que eu me formei, na Universidade Federal de Alagoas, lá, que é, assim, tem laboratórios fantásticos de sabe, PhDs e tal, pessoas muito boas, os caras não estão conseguindo segurar os alunos. Eles querem fazer, assim, um projeto de pesquisa, alguma coisa com os alunos, para ganhar lá os seus 4, 5 mil reais por mês. Só que os alunos conseguem um trabalho de, sei lá, $2,500 para trabalhar remoto para os Estados Unidos, e que vai dar, sei lá, mais de 10 mil reais. Então fica totalmente fora de competição, assim. E é interessante esse fenômeno, assim. Para mim, esse programador que eu tenho agora é muito bom, tô, assim, cuidando dele, sabe, muito, porque eu sei que a qualquer momento o cara pode chutar o balde e entrar para uma empresa internacional.
Faz parte, cara. Nossa moeda tá muito desvalorizada ao mesmo tempo que boa parte das grandes empresas também tem uma captação estrangeira também. Então, assim, ao mesmo tempo... É porque é uma onda, assim. Ao mesmo tempo que muitas empresas fora também estão contratando mais, porque a nossa moeda tá desvalorizada, mas a captação de dinheiro de boa parte de empresas, de algumas delas, são em dólar também.
É verdade.
Então tem, isso é o que eu acho, tá? Aí eu vou estar cagando uma regra da hora aqui, mas deve ser parte da estratégia das empresas manter o capital fora também. Claro, né? Então, por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela teve um aporte lá, que na época eles até falaram que... Acho que foi uns 30 milhões de dólares, alguma coisa de reais, porque eles converteram. Mas eu acho isso, ninguém me falou, ninguém da empresa falou isso, mas estrategicamente, esse dinheiro não deve ter sido convertido inteiro para cá. Ele deve ficar num sei lá onde, deve vir aos poucos, assim, sabe? Por causa dessa nossa flutuação da moeda, cara, que é muito alta, assim, e tava... De uns anos pra cá, tava subindo muito. Provavelmente é isso que é feito, cara, porque senão não dá também. Então, as empresas não aguentam também.
Mas é interessante você ver as empresas brasileiras não conseguindo segurar o profissional, porque eles vão achar algo remoto muito melhor financeiramente pra trabalhar pra fora. E é quase que norma, assim, né? Sei lá, esse programador que eu tenho, ele é júnior, acabou de se formar e já, pô, recebe um salário que... lá no Nordeste demoraria muitos anos, há 5 anos, 10 anos atrás para chegar.
Sim.
Mas se não tiver esse cenário, ele vai pro cenário internacional.
É, uma coisa que segura bastante que muito pouca gente fala inglês, cara. Muito pouca gente.
É verdade.
A gente acha que, às vezes a gente tá numa bolha, acho que é muita gente, mas não é. É pouquíssima gente que...
E é engraçado você falar isso, porque quando a gente faz os nossos stand-ups e tal, e eles sempre falam... Ah, vamos fazer tudo em inglês, vamos fazer o nosso backlog em inglês, as nossas issues em inglês. Acho que é um pouco de estratégia deles para já ir treinando, né, pra daqui a um tempo entrar no mercado internacional.
Pô, e falando mais um pouco dessa parte do surf que você falou, quando você tava falando que você acorda de manhã, faz seu café e tal, e minha percepção já foi de ser uma pessoa ou metódica ou bem organizada. Como é que você é, assim, no dia a dia, cara? Você é bem organizado? Você separa bem? Tipo, de manhã eu tenho meus rituais, eu sou focado assim, eu uso essas coisas pra me organizar, você é bem organizado? Como é que é seu dia a dia,
cara? Eu tento. É porque, assim, com 2 filhos pequenos, se você não se organizar, você não faz as coisas que você gosta.
Você aprende na marra, né?
Da hora que eles acordam, até a hora que eles vão pra escola, e depois quando eles chegam da escola, até a hora que eles vão dormir, a gente fica, é só dedicação a eles, assim, sabe? Não dá pra olhar pro lado, então não dá pra fazer uma academia, não dá pra olhar um celular, não dá pra fazer um curso, não dá pra fazer nada. Ou eu tenho que fazer as minhas coisas antes deles acordarem e, às vezes, até trabalhar um pouco antes, sei lá, pra quando eles estiverem na escola poder surfar. Foi na marra, como você falou, não foi uma coisa que eu falei, ah, vou ser organizado, foi meio que sobrevivência. E tem a questão das prioridades, né, assim, há 5 anos atrás o trabalho era minha vida, e eu aprendi que não, isso é errado, sabe, tudo em excesso é errado, e quanto mais eu equilibrar, melhor, né, então hoje eu tenho um equilíbrio muito maior, eu realmente tento desconectar o máximo possível, para surfar, para ir na academia, para passar um tempo de qualidade com os meus filhos, sabe, curtir eles, viajar, para realmente separar bem as coisas, porque trabalho, produto, sempre vão ter produtos que vão aparecer, produtos que vão morrer, mas o tempo que né, eu tô com 40 anos, né, já vivi bastante, esse tempo que passou não volta mais.
E como que você faz a sua rotininha aí do dia? Você treina de manhã, que você falou?
Então, quando dá certo, eu acordo 5h30, 5h30, aí eu vou 5 surfar. 5h30?
Você é daquele clubinho lá? 5h30, 5h30 a.m.?
No Jocko lá, né? No surf a gente tem que acordar mais cedo, porque as ondas são melhores mais cedo. Normalmente, né? Então, eu negocio com a minha esposa, eu falo, ó, você dá conta deles na parte da manhã e à noite, quando tiver que buscar eles na escola, dar banho, jantar, aí eu cuido deles pra poder balancear um pouco. Porque diferente do Brasil, aqui nos Estados Unidos, é muito raro as pessoas terem babá, né? Assim, tipo, não... Sou eu e ela e é isso, não tem essa ajuda externa. Então, eu surfo de manhã, depois volto umas 8 horas, tomo banho, café, e aí 9 horas já tô sentado na frente do computador pra começar a trabalhar, e vai até as 5 horas, que é a hora que eu vou buscar eles na escola. E aí noite é o caos, né?
Curtir
é
com
caos,
eles.
Caos. Não, eles são um furacão, cara, eles são um furacão, e sabe, a casa que tava arrumada em poucos minutos não tá mais, e é uma energia, assim, absurda. A última aquisição que eu tive foi um pula-pula, um trampolim daqueles, cama elástica, né? Gigante, aí ocupou o jardim inteiro, fiquei quase 2 dias pra montar o negócio, trabalhoso pra caramba, aí ocupou o jardim, eu falei, ah, sabe, não vale a pena, e começou a dar briga, que vários vizinhos começaram a querer usar também, os filhos, aí criança se machucou, cabeça com cabeça, aí eu falei, ó, quer saber, acabou, aí fiquei mais 2 dias montando tudo, tá lá no carro pra devolver agora.
Cara, você... Eles são mais velhos, né? Eles são... Qual a idade que você falou mesmo que eles têm?
A minha filha tem 6 anos agora, a Maia, e o Noah tem 2.
Maia e Noah, nomes, bons nomes, cara, bonitos. Parabéns.
Valeu, obrigado.
E, pô, eu vi seu artigo que você escreveu sobre a sua saída da Adobe. E, pô, muito, muito lindinhos eles, cara. Muito bonitinho. Pô, o menino tem a sua cara, velho. A menina também, é bem parecida com você. Mas o menino, na foto que você colocou, ele deu um sorrisinho assim, igual o seu, cara.
Igualzinho. Eu já me vi várias vezes, sabe aquele Benjamin Button, assim, que você segura no costo e fala, eita caramba, que negócio esquisito. Você se vê ali novinho, sabe? Vários momentos, assim, já passei por isso, assim. Ele não tem como mentir, né, que é filho meu. Esse estresse eu não vou ter. Graças a Deus. Cara, é muito legal ter filho, assim, muda tudo.
É, cara, dá trampo, mas, putz, tem horas que é embaçado demais, né, cara? Eu tenho uma filhinha de 1 ano e meio.
Que legal, parabéns, cara.
1 ano e meio, e você acabou de me dar um spoiler, aí eu falei assim, ah, daqui a pouco, quando ela crescer um pouquinho mais, tiver uns 4, 5 anos, vai ser mais independente, vai ser mais tranquilo. Você acabou de me dizer que não, né?
Não, primeiro, que eu não sei se ela gosta das princesas e tal, mas em breve você vai estar especialista em princesa já também. Cara, eu sei todos os nomes, tudo que é príncipe, princesa. Tem um seriado da Disney que são as filhas das bruxas, dos malvados lá. Não sei se você já viu. E só quem sabe quem eram as malvadas antes consegue entender, né? Na hora que bate o olho, eu já sei quem é, o que é filho de quem que é. Especialista em princesa, cara. Se prepara.
A minha filha é novinha ainda, eu tô na fase do... Eu não vou saber os desenhos americanos, mas minha filha tá na fase do Bob Zoom, Galinha Pitadinha ainda.
Não, vai chegar uma hora que você vai ficar só. Cara, é tão engraçado, no nosso carro só toca a música deles agora, né? Sempre. Então, assim, agora pra curtir, às vezes eu boto uma música deles, cara. É tipo, sabe, pra dar uma relaxada, assim. Que já tá na cabeça.
Isso é uma coisa. Isso é uma coisa séria pra mim, cara. Eu tô desde agora, eu tô tentando educar minha filha, tipo, ó. Ela entra no carro. E, cara, eu não posso falar muito porque eu ouço músicas repetidas muitas vezes também, quando eu gosto. É tipo um gatilho, assim, ó. Ela entra no carro, ela fala, parabéns pra você. Ela entra no carro, ela fala isso. É que ela quer ouvir a musiquinha do parabéns pra você.
É.
Aí acaba a música, a criança já sabe, tá? O sonzinho final, assim, ela já, parabéns pra você de novo. Já manda assim, já. Aí eu falo, filho, agora é uma do papai. Dela, do papai. Aí eu vou e boto uma música minha. Aí ela escuta, aí no meio da música minha, ela, parabéns pra você. Já manda, já quer de novo.
Não tem paciência,
assim.
Né? Não tem paciência.
Mas eu tô
né?
tentando, cara, tipo, pra não ficar só parabéns pra você, cara. Tem dia que toca parabéns pra você.
Ele fica na sua cabeça, né, cara? Ele fica na sua cabeça.
Não, já é. Já sei todas as músicas já. Tô dançando Xuxa com ela já tá.
Você já viu o Blip? Já ouviu falar do Blip?
Blip? Acho que não.
Depois coloca pra ela ver BLIPPI. Cara, é assim, parece que o cara tem alguma coisa que hipnotiza as crianças. Meu filho fica ali horas e horas. E é bom que é educativo.
Puta, é um asiático?
Não, é um cara, esse é o Ryan, que fica abrindo presente, né? Não, eu tô falando...
Não, eu vi um que é um asiático, que ela, mano, do nada apareceu no YouTube lá. Que é um que ele, tipo, fica dançando, assim, aí é um que ele tem uma bexiga. Aí ele bate palma e dança, assim, e tal.
Não, o Blip, ele tem um óculos laranja. E é super educativo, cara. Ele mostra as cores e tudo. Então, até pra adulto, por exemplo, ele mostra como que é a fábrica da maçã, como é que é o caminhão do lixo, o que acontece com o lixo depois que vai pro caminhão. Então, assim, o cara ensina muito, assim, sabe? É, como é que funciona um avião, como é que funciona um carro de bombeiro, como é que funciona um helicóptero. E o cara ensina, então a gente como adulto fica lá também hipnotizado. Assim.
Pô, é da hora.
Bom, dá uma olhada depois.
E cara, e outros hobbies, assim, você falou surf, aí é que eu tô pensando aqui na sua resposta, já que não vai dar tempo, já acabou o dia, né? Surf, trabalho, filho, acabou o dia, né?
É, não acabou, cara, não vejo Netflix, não vejo nada. Quando a gente tem que fazer alguma coisa, tem que estudar, ou tem que fazer, sei lá, eu gosto muito de estudar, né, pra... certificação e tal, sempre tá me atualizando. E aí eu negocio com a minha esposa, eu falo, ó, essa semana ou nas próximas semanas eu vou ter que ficar de tal dia, tal hora, estudando. Aí ela entende e tal, e ela dá conta sozinha. Depois eu tenho que compensar, né? Daí ela vai poder fazer as coisas dela e eu tenho que ficar com a turma. E,
você se sente, cara, meio mal, cara, quando você faz isso?
Não, porque a gente tenta balancear, assim, sabe? Não é só ela, não sou só eu, assim. Então a gente balanceia muito. Mas, cara, é impressionante. Uma hora, duas horas com os meus filhos, eu tô acabado, cara. Acabado, assim. é uma energia, assim, que, meu Deus.
Eu me sinto meio mal, às vezes, cara. Tipo, que nem, ó. Não, é sério, que nem, eu tô gravando agora com você. É. E já passou do meu horário de trabalho também. E aí, minha esposa tá lá cuidando com a minha filha, que seria... Agora seria a hora que eu entrasse pra ajudar, né? Aí fica assim, putz, tô gravando aqui e tal.
E também, assim, tem um lado bom de... não digo egoísta, mas é bom você... O trabalho acaba sendo uma válvula de escape também, né? Porque se você ficar muito, só com os seus filhos o tempo inteiro, você entra em parafuso, cara. Porque é muito... demanda muita energia. Hoje, depois da pandemia, eu valorizo os professores, assim, como deuses, cara. Imagina 10 do seu lá junto. Daquela energia do seu vezes 10, vezes 20.
É, cara, e assim, eu não passei a pandemia com... Minha filha é pequena ainda, né, cara? Continua ainda sendo muito novinha. Então, sei lá, fico imaginando pra quem tem filho que é muito ativo igual os seus, assim, cara, dentro de casa. Imagina quem mora em apartamento, nossa. E aí você não pode nem descer, sei lá, às vezes você escolheu apartamento porque tem lá a quadra, tem lá uma área de lazer e tal, e aí nem isso poderia tá indo, né, cara?
Mas é um caos gostoso, cara, você vai ver. E ter filha pro pai, assim, é a coisa mais gostosa, você vai ver ela... A minha, pelo menos, é grudada comigo, assim, você vai ver, ela vai grudar em você, assim, é o primeiro amor dela é você, né, assim, então ela vai, sabe, é muito legal, cara, é muito legal.
Pô, legal, cara, e tem alguma coisa que você curta pra caramba, assim, que você, pô, gaste uma grana pra fazer, ou só surf mesmo, você gasta, não, você então, tem uma prancha aí de 15 mil dólares...
Não, nesse momento eu invisto bastante em surf, eu gosto de competir também, eu participo de campeonato aqui, inclusive tem um amanhã, que é a final do ano inteiro, esse final de semana lá em
Caraca.
Huntington Beach, e eu gosto de brincar, nada profissional, assim, é um semi-profissional, mas é super legal, assim, para ter como objetivo, e o que eu tô investindo muito ultimamente é esse projeto, essa startup que eu criei, né, com
Verdade.
mais esse meu amigo, e a gente tá tentando. Assim que tiver pronto, eu mostro para você e para você mostrar para o pessoal. E a ideia é que grande parte da receita vá para pessoas que estão precisando, assim, sabe? Então, a gente quer ter esse propósito, assim, de devolver para as pessoas algo bom, assim.
Pô, legal, cara, legal. Eu acho que é isso. A gente tem um horário meio fixo aqui. Então vamos fazer o seguinte, cara. Quando você tiver esse projeto feito, vou deixar o convite aqui já, a gente volta aqui,
Show.
troca mais uma ideia, se fala sobre o projeto, a gente fala de mais coisas. O que que você faz da meia-noite às 6? Às 5h30, né? Da meia-noite às 5h30, que é o tempo que dá pra fazer alguma coisa. E é isso, cara. Cara, queria te agradecer de novo. Muito obrigado por bater um papo comigo, aceitar nosso convite aqui. Brigadaço mesmo. E, cara, fica esse espaço aqui para você compartilhar alguma coisa. Se quiser falar algum link para o pessoal te encontrar aí nas redes sociais, na internet, fica à vontade aí,
Não,
cara.
claro, eu que agradeço de novo o convite, assim, é um prazer estar conversando com você, dar umas boas risadas, ter assim, algo mais light no dia a dia, e para quem quiser continuar essa conversa comigo, eu tô principalmente no Twitter, Demian Borba, meu primeiro e último nome, e me segue lá, pergunta, se tiver dúvida de Product Management, alguma coisa de carreira nos Estados Unidos, pode entrar em contato, que dando, achando um tempo aí nessa agenda maluca, eu vou responder com certeza.
Fechou, cara. Então é isso. Muito obrigado a todos que escutaram até agora. Obrigado por seguir o Fecha Tag aí. E até o próximo episódio. Valeu, David. Valeu.
Valeu, então.